Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz questão de fazer questionamentos a todos os depoentes da acusação e da defesa. Estamos aí há 3 dias, completando hoje, de manhã, de tarde, de noite, início de madrugada, durante os 2 dias anteriores. Fiz questão de perguntar a todos os depoentes. Ao senhor Ricardo Lodi, eu já tinha questionado antes, nas fases anteriores, na Comissão Especial do Impeachment, que no dia do seu depoimento, mesmo sem eu ser membro da comissão, eu fiz questionamentos a Vossa Senhoria se recorda. Eu considero que é normal aqui alguns não verem crime de responsabilidade, outros verem crime de responsabilidade. Agora, eu não posso deixar de levantar aqui algumas questões. Eu nem iria fazer um questionamento que já tinha feito na Comissão Especial do Impeachment, mas que nós podemos aqui ter diferentes concepções de pensamento sobre se houve ou não houve o crime de responsabilidade. Agora, nós não podemos reescrever a legislação brasileira mudando a língua portuguesa. Vossa Senhoria disse, abre aspas, numa resposta anterior aqui, previsão abstrata da meta fiscal constante da LDO. Ora, a meta fiscal não é algo abstrato, é algo concreto, é um número. No caso de 2015, havia um superávit de 55,3 bilhões de reais como meta fiscal. Como não foi cumprida, no final, mandam um PLN, não cumpriu a meta fiscal, muda-se a meta fiscal. Ora, isso não é coisa de país sério. Se tem uma meta, ela precisa ser cumprida. Meta é para ser cumprida, senão ela não devia existir na LDO. Senão, para que serve a meta fiscal na LDO? Se é para ela não ser cumprida. O depoente anterior também mudou a língua portuguesa, porque no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, diz que são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. Ou seja, a palavra prévia mudou de significado. Não é mais antes de determinado fato, passou a ser após determinado fato. Como não teve antes, muda-se a meta fiscal no final do ano, para poder ter autorização legislativa. Só que o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, ele tem a palavra prévia, que é antes do fato precisa ter autorização legislativa. Tenho respeito.
Agradeço, senador Regufe. Pois não? A Vossa Excelência quer complementar, não é? Pois não. Vossa Excelência interrompeu o raciocínio, é justo que complemente. Pois não. 30 segundos.
Apenas para dizer que tenho respeito à Vossa Senhoria, mas apenas não pode ser alterado a nossa língua portuguesa ou o que está escrito na legislação. Na legislação, a meta fiscal tem um número e esse número precisa ser cumprido. E no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, tem a palavra prévia. Precisa ter uma prévia autorização legislativa.
Professor Lodi.
Obrigado, senador, pela oportunidade de esclarecer esses 2 pontos. Quando eu me referia à previsão abstrata na norma, eu não quis dizer que a meta fiscal é abstrata, eu quis falar da previsão na lei. Há uma dicotomia entre fato e norma. A previsão abstrata na norma é aquela que está lá na LDO. A obtenção da meta é aquela que está no plano fático. Portanto, quando eu falo de previsão abstrata, é previsão na lei. Não significando que a meta é menos importante por conta disso, só para esclarecer esse ponto. Vossa Excelência também falou que meta é para ser cumprida. Não há dúvida, mas é uma meta. Quando se faz a LDO, se faz no mínimo 12 a 18 meses antes do final do exercício seguinte. Evidentemente que as condições macroeconômicas se modificam nesse período. É possível que, e como foi no ano de 2015, a receita pública não corresponda àquilo que foi previsto na meta. E a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de admitir a alteração da meta fiscal por norma de mesma hierarquia, no caso, a lei de diretrizes orçamentárias. E assim foi feito vários anos. Isso nunca foi objeto de polêmica no Brasil. A meta sempre foi alterada por diversas vezes. Por quê? Porque o Congresso Nacional, primeiro o Poder Executivo encaminhar um projeto, depois o Congresso Nacional reconhecem que aquela meta não foi exequível. O Congresso Nacional pode não aprovar a alteração da meta, se assim entender. O fato é que ele concordou, não saberia avaliar os aspectos políticos que presidiram essa decisão soberana do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional alterou a meta. A questão da expressão prévia autorização legislativa, houve prévia autorização legislativa pelo artigo 4º. A questão é que o artigo 4º estabeleceu uma condição resolutória, um evento futuro incerto que não suspende os efeitos do ato, mas faz cessar esses efeitos caso a condição seja implementada. E assim foi feito também em vários anos, com o beneplácito do Tribunal de Contas da União. Aquele acórdão de 2009, que foi citado aqui anteriormente, traduziu uma situação idêntica a essa. E, aliás, mais grave, porque em 2009, não só os relatórios bimestrais passaram a serem realizados de acordo com o projeto de lei, mas como houve o decreto de descontingenciamento antes do projeto de lei ser aprovado pelo Congresso. E o TCU avaliou esse assunto e considerou que a aprovação...
Pois, senador Regufe, continua com a palavra para a repergunta.
O que não pode ocorrer, senhor Ricardo Lodi, é ter uma meta fiscal vigente e o governo editar decretos de crédito suplementar sem conformidade com a meta fiscal vigente naquele momento. Porque aí a meta não existe. Aí não precisava ter meta na LDO. Aí deixa lá quieto, quando chegar no final do ano, vê qual é o resultado fiscal e põe a meta igual ao resultado fiscal apurado durante o ano. A meta é justamente para que o governo, tendo responsabilidade fiscal, controle os seus gastos e você possa, naquele momento, e acompanhando aquela meta e o governo não fazer gastos fora daquela meta. E nesse caso houve, até que alguém me prove o contrário, ninguém conseguiu provar até agora, houve a edição de decretos de crédito suplementar sem conformidade com a meta fiscal vigente. E por último, como é minha última intervenção aqui nesse dia de hoje, eu quero aqui refutar alguns que disseram que a responsabilidade fiscal é uma coisa menor, é uma coisa que não é importante. Eu penso que responsabilidade fiscal deveria transcender todos os partidos políticos. É algo importante para o contribuinte desse país, é algo importante para aquele que paga impostos. Alguns falam que o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde. É o oposto. É o cumprimento rigoroso da lei de responsabilidade fiscal, que vai fazer sobrar dinheiro para poder investir na educação, na saúde. Então, eu queria fazer essa colocação aqui, que eu penso, senhor presidente, que o conceito de responsabilidade fiscal deveria permear todos os partidos. É algo importante para o contribuinte brasileiro, é algo importante para aquele que paga impostos nesse país.
Obrigado, senador Regufe, pelo cuidado que tem em formular suas perguntas. Acho que Vossa Excelência está contribuindo para o esclarecimento dos fatos. Professor Lodi, com a palavra.
Na verdade, eu vou começar pelo final. Eu concordo com Vossa Excelência que a ideia de responsabilidade fiscal é importante para a gestão da coisa pública no país e acho que estamos avançando desde a edição da lei de responsabilidade fiscal. Mas para que esse avanço seja consistente, nós precisamos de regras claras que deem segurança ao administrador público sobre o que vale e o que não vale. E com essas normas que nós temos, sempre se entendeu que era possível a edição de uma norma alterando a meta. Sempre foi assim, desde o ano de 2001, quando entrou em vigor a lei de responsabilidade fiscal. É claro que o Congresso Nacional pode editar uma norma dizendo não, não há possibilidade de alterar a meta fiscal, extrair dessa alteração a possibilidade de modificação do contingenciamento de créditos suplementares. Mas essa norma não existe. Essa norma foi criada depois dos fatos, não pelo Congresso Nacional, mas pelo Tribunal de Contas da União. Nós sempre tivemos essa prática no país. Não vou discutir se é uma prática saudável ou não. Cabe a vossas excelências decidirem isso. Mas fato é que esta é uma prática reiteradamente observada pela administração, chancelada pelo Congresso Nacional e chancelada pelo Tribunal de Contas da União desde o ano de 2001. O conceito de responsabilidade fiscal é tão abstrato que precisa de normas jurídicas que lhe deem concretude para ter efetividade. Porque senão nós ficamos numa situação de absoluta insegurança jurídica que se demonstra no caso atual. O meu receio, senador, é que em função dessa orientação do Tribunal de Contas da União, os governos daqui para frente estabeleçam metas muito fáceis de serem cumpridas, que não exijam esforço fiscal, que não exijam modificações do Congresso Nacional. Quer dizer, isso vai ser um desserviço à responsabilidade fiscal. Mas me parece que essa decisão é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estabelecer normas sobre isso daqui para frente e não apenas com o objetivo de condenar a presidente da República por suposto crime de responsabilidade.